A ONU estabeleceu uma década dos oceanos por meio da Cátedra Unesco, de 2021 a 2030. Quem sediará esta década será o Brasil, numa parceria entre o Instituto Oceanográfico e o Instituto de Estudos Avançados, ambos da USP. O objetivo é disseminar informações sobre a importância da conservação dos oceanos, repercutir a agenda da ONU no Brasil e no Atlântico Sul. E eu converso sobre o assunto com o professor Alexander Turra, que é do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da USP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui falando com vocês.
Nós é que agradecemos por sua atenção e vamos falar dessa importante iniciativa. A diretora-geral da agência da ONU diz que os oceanos são os reguladores mais poderosos do clima, né? Ressaltou que existem importantes lacunas de conhecimento sobre os mares. O oceano é uma nova fronteira, cobre 71% do planeta. A gente às vezes perde essa dimensão. No entanto, nós exploramos e conhecemos menos de 5% dele, destacou Audrey Azoulay. Esse número é muito, muito importante a gente explicar um pouco sobre isso, professor.
Exatamente. O entendimento da importância dos oceanos é muito pequeno ainda no mundo todo, né? E ele tem uma importância que transcende as suas margens, ou seja, as pessoas que vivem próximo à costa ou que usam diretamente o mar pescando ou trabalhando no turismo, né? Na iniciativa privada. Então, assim, a regulação climática é um bom exemplo de como os oceanos, eles vão afetar o planeta inteiro, né? De uma forma um pouquinho mais específica em alguns locais, ou mais intensa em alguns locais que em outros, né? Por exemplo, a questão dos furacões que atingem aí o Caribe e os Estados Unidos. Então, esse fenômeno é muito regulado pelos oceanos e pelas características que o oceano tem naquele dado momento. Então, é fundamental que as pessoas entendam essa importância, né? Entendam é uma grande fronteira e que esse tipo de informação não é uma informação desarticulada de uma reflexão central do desenvolvimento sustentável como um todo, né?
Uhum. E o Brasil? O que o Brasil conhece dos seus mares, dos seus oceanos, da sua potencialidade?
O Brasil é uma das potências mundiais em termos de pesquisa oceânica. Uhum. Ele é o líder aqui no Atlântico Sul, é um líder natural, é um país que congrega seus vizinhos, tanto aqui da América do Sul quanto da África, né? Em programas de pesquisa, o Brasil tem uma autonomia de equipamentos, né? E dentre esses equipamentos a gente pode citar as embarcações, os navios oceanográficos, tanto da Marinha quanto os civis. E aí, dentre os civis, a gente cita as nossas duas maiores embarcações, que é o navio Alfa Crucis e o barco Alfa Delfine, uhum. né, que fazem com que a gente tenha uma potencialidade, uma certa autonomia para estudar essa região. Então, o Instituto Oceanográfico, né, ela tem uma liderança já há muitas décadas nessa pesquisa, que vem sendo amplificada pelos diferentes institutos de pesquisa que vem surgindo e vem se consolidando ao longo da costa brasileira, desde o sul, né, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Então é fundamental a gente entender que o Brasil, como uma potência, isso está registrado no relatório sobre ciência oceânica produzido pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental, e que faz com que a gente, então, se coloque como um grande ator, né, um grande parceiro na produção de conhecimento mundial sobre os oceanos.
Não, sem dúvida. E agora, essa importante responsabilidade do Instituto Oceanográfico e do IEA. Vamos falar um pouquinho dessa parceria, como isso vai funcionar?
Sim, a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos, ela é uma estratégia criada pela Unesco para repercutir a sua agenda nos países, né, ao longo do mundo, e também para que ela possa receber inputs, né, informações dessas regiões. Então é como se fosse um posto avançado que vai trabalhar em função da sua agenda, né? Agenda de alto nível da Unesco e dos seus órgãos, como a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, incluindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que a gente tem um específico para os oceanos, que é o 14, né? Então, A cátedra ela funciona como um catalisador, né, de ações linkados com essa agenda internacional, e ele visa promover, a cátedra visa promover uma amplificação dessas ações, né, no nível, segundo o nosso planejamento aqui, no nível mais local, no primeiro momento. Local significa USP, Estado de São Paulo, no segundo momento no nível mais nacional e no terceiro momento no nível internacional, considerando aí a América Latina e o Atlântico Sul, que é uma área de influência importante do Brasil. Então a cátedra é um catalisador de ações, e aí inclui-se como uma agenda internacional a década dos oceanos proposta pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então é uma questão importante, central, que a gente, via cátedra, vai repercutir aqui no Brasil, integrando os diferentes cursos que estão, cursos, né, de ciências do mar, ou as instituições que estão associadas a essa temática.
A universidade vai ter um papel importante. Quer dizer, é a partir de 2021, mas os esforços, os trabalhos já começam agora.
Sem dúvida. A década em si, né, a data, né, de 21 a 30, né, 2021 a 30, mas existe todo um planejamento que tem que ser feito para que ela, para que as estratégias que vão ser utilizadas nessa década sejam estabelecidas. E aí vai estar se criando um comitê de organização da década, com representantes de vários países. Eu, inclusive, apliquei para fazer parte desse grupo, o resultado ainda não saiu. Né, mas é uma oportunidade para se colocar diferentes peculiaridades da nossa região, que são diferentes de outras regiões do mundo, né? Essa região ela tem as suas peculiaridades, e a gente precisa então ter pessoas dos diferentes locais do planeta participando desse tipo de construção para que ele seja o mais inclusivo possível.
Muito interessante. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o laboratório, né? O Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha aqui da Universidade de São Paulo, que tem conexão com diferentes áreas, então da oceanografia e com a sociedade também. Eu queria que falasse um pouco do trabalho.
Pois é, o laboratório, ele tem esse nome bem longo, né? Ele visa congregar diferentes abordagens, como na ecologia, conservação e o manejo, né? Que são formas da gente buscar uma integração entre as diferentes áreas do conhecimento, ou seja, fomentar a interdisciplinaridade. É interessante que o laboratório, ao buscar isso, ele criou um pouco as bases do que é a ideia da cátedra, que é um think tank, né? Que é um órgão de uma estratégia de se congregar coisas dentro de um foco muito específico. Esse foco é resumido na interdisciplinaridade e na integração da ciência com a tomada de decisão. Ou seja, a gente projetar a ciência dentro de um contexto que ela possa ser entendida e utilizada para tomada de decisão. E nesse sentido, na cátedra em si, então a cátedra ela amplifica as ações do laboratório e do próprio Instituto Oceanográfico e do Instituto de Estudos Avançados, que estão sediando a cátedra, para que a gente possa ter então estratégias específicas para fazer esse tipo de avanço. Né, de fazer com que a ciência seja melhor entendida pela sociedade, a ciência dos oceanos, no nosso caso aqui, né, pela sociedade, pelos tomadores de decisão, e que essa ciência seja produzida também de forma a atacar as grandes questões que são trazidas para a própria sustentabilidade dos oceanos ou da humanidade, no sentido de que os tomadores de decisão vão poder, de uma forma mais objetiva, entender esse aspecto, né, que você mencionou no começo, que é a importância dos oceanos para a sociedade, de que forma a sociedade impacta os oceanos, de forma que a gente possa, então, caminhar numa evolução, né, nessa relação e com a sociedade, né, propriamente dita.
Professor Alexander, a USP é um centro de excelência, e a ONU disse, olha, vai servir também para parceria em prol de transferência de tecnologia e tudo mais. Quer dizer, a experiência daqui vai ser importante nessa troca de informações, de conhecimento.
Sem dúvida. Isso é muito importante. A gente, às vezes, é meio viciado em pensar essa coisa como nessa transferência de tecnologia numa relação norte-sul, né? Uhum. Norte não é necessariamente ao norte hemisférico, embora tenha uma correlação grande, mas é o norte desenvolvido e o sul pouco desenvolvido, né? Então, o que que acontece? O norte, ele produz patentes, ele desenvolve tecnologias, faz inovação, e a gente, então, fica se valendo dessa desse desenvolvimento. Só que, assim, o que se busca com essa discussão da década e outras que ocorrem no âmbito das Nações Unidas é amplificar a relação sul-sul, né? A relação sul-sul é o sul, é o hemisfério sul, mas também os países entendidos como em desenvolvimento. Então, a gente tem aí, nesse contexto, os BRICS, a gente tem, nesse contexto, uma série de relações que podem ser fortalecidas no âmbito da América do Sul e no âmbito do Brasil, né, ou da América do Sul com a África, de forma a gente produzir conhecimento aqui e transferir esse conhecimento também para esses países, entende? Então, quebrar um pouco essa hegemonia norte-sul e trabalhar de uma forma um pouco mais estruturada as colaborações sul-sul, né, o que a USP já vem fazendo, os seus programas de internacionalização, mandando os nossos alunos para essas regiões e recebendo de uma forma bastante significativa alunos desses países e dessas regiões.
Eu conversei com o professor Alexander Turra, do Laboratório de Manejo, Ecologia e Conservação Marinha, do Instituto Oceanográfico, aqui da Universidade de São Paulo. Portanto, a década dos oceanos, por meio da Cátedra Unesco 2021 a 2030, aqui no Brasil, aqui na Universidade de São Paulo, né? Uma parceria entre o Instituto Oceanográfico e o IEA. E estamos aqui à disposição, professor, para outros estudos, outros destaques sobre este tema. É o nosso papel, divulgar. Vocês fazem a ciência, a gente divulga, né? Para fazer essa ponte com a sociedade. Muito obrigada, viu, professor?
Sem dúvida, isso é muito importante. Conte com a gente aqui do Instituto Oceanográfico. Grande abraço.